Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, tudo bem com você? Eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Polícia investiga gerente de agência bancária por fraude de 60 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do estado. Paraná confirma mais 3 mortes por Covid-19. Total chega a 127. Serviços e turismo são setores mais afetados pela crise econômica na região sul do país. Universidades cancelam vestibular de inverno por conta do coronavírus. Mesmo assim, candidatos não podem perder o ritmo de estudos e devem continuar se preparando. A gente vai dar dicas. E você vai conferir ainda como está a retomada das aulas nas autoescolas do Paraná. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira bem com cara de outono em todas as regiões do Paraná. O tempo fica seco e as temperaturas se elevam à tarde. Máxima de 28 graus em São Miguel do Iguaçu, na região oeste. A umidade relativa do ar novamente apresenta percentuais mais baixos, principalmente no norte do estado, o ar fica mais seco. A máxima em Porecatu também é de 28 graus. Em Curitiba, no final da tarde, a temperatura despenca para 17 graus. A Polícia Civil investiga um gerente de uma agência bancária suspeito por uma fraude de 60 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do estado e a gente vai fazer contato com a repórter Luciana Penha, que tem mais informações sobre esta operação. Olá, Luciana.
Olá, David. David, a Polícia Civil do Paraná está investigando o gerente de uma agência bancária aqui do estado por uma fraude de 60 milhões de reais. E hoje está sendo realizada uma operação a partir desta investigação, né? Policiais civis estão nas ruas para cumprir mandados, né? Mandados de busca e apreensão. São 5 mandados de busca e apreensão aqui em Maringá, também em Luanda e Porto Rico, também aqui na região noroeste, né? Essas investigações começaram em outubro do ano passado, quando o Banco do Brasil entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná para denunciar o fato. E conforme, então, essa denúncia, o gerente-geral de uma agência bancária aqui da região noroeste teria alterado a senha dos seus gerentes subordinados para efetuar a transferência de numerários, né, de valores para a conta de um microempreendedor que seria então um cúmplice desse gerente nesta fraude de 60 milhões de reais. Esse microempreendedor transferiu o dinheiro de forma fracionada para outras 3 contas bancárias, contas jurídicas, né, de empresas. Bom, e de acordo com o que foi apurado, a troca de senha ocorreu sem conhecimento e autorização dos funcionários que eram portadores dessas senhas, né? Porque para transferir uma quantia de valor tão alta, né, era necessário que os gerentes que tinham essas senhas autorizassem. Bom, além disso, as investigações apontam que o gerente suspeito teria utilizado a senha de uma gerente de agência bancária situada no estado de São Paulo, com o objetivo de não ser descoberto, né? E através desta senha, o investigado teria acesso ao sistema que efetiva a transferência. As investigações continuam para descobrir se tem mais gente envolvida nesse caso. David.
Obrigado pelas informações, Luciana. Bom trabalho para você. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que monitora a situação da Covid-19 no Paraná, confirmou mais 3 mortes pela doença, o que resulta em 127 óbitos no estado em 2 meses. Os 3 pacientes que morreram e estavam internados são 2 mulheres e 1 homem. As 2 mulheres morreram no domingo. Uma morava em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e tinha 75 anos. A outra residia na capital e tinha 88 anos. O homem morava em Paranavaí, na região noroeste, tinha 53 anos e morreu nessa segunda-feira. Até agora, 2.360 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no Paraná. 179 cidades têm ao menos uma pessoa contaminada, sendo que em 46 já há registro de morte. Aulas e testes para a condução de veículos estão sendo retomadas gradativamente no Paraná depois da interrupção causada pelo isolamento social. Para isso, o DETRAN está adaptando as regras para as autoescolas e fazendo orientações a candidatos, instrutores e avaliadores para os exames. Confira na reportagem.
O DETRAN está liberando gradualmente as atividades relacionadas à obtenção de habilitação no estado. Desde a semana passada, estão permitidas as aulas práticas. Nessa segunda-feira, a instituição voltou a realizar provas teóricas presenciais e, a partir da próxima semana, já podem ser agendados exames práticos. Conforme o coordenador de habilitação do DETRAN Paraná, Larson Orlando, todas as medidas seguem as normas de proteção dos órgãos de saúde contra o novo coronavírus.
Elaboramos um documento interno para as autoescolas e também para as nossas Ciretrans, que são as nossas unidades aí que atendem no interior do estado, sobre como proceder com cada aluno que vai ser recebido no DETRAN, a higienização do veículo, a quantidade de candidatos por veículo, as recomendações aí básicas, extremamente confiáveis, né, baseado aí em informações da Secretaria do Estado da Saúde, justamente aí para prevenir o contágio ao Covid-19.
No caso das aulas teóricas, uma deliberação publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no fim de abril, permitiu a sua realização de forma remota e online. Para isso, o conteúdo, a carga horária e a duração das aulas precisam seguir os mesmos critérios das aulas presenciais. A plataforma deve possibilitar a validação da presença do instrutor de trânsito e dos alunos, por meio de reconhecimento facial no começo e no fim da aula, fazendo com que ela precise ser acompanhada ao vivo. Segundo o coordenador de habilitação, o órgão não pode fazer previsões sobre por quanto tempo será permitido o uso da plataforma.
O DETRAN não pode manifestar nesse sentido nenhuma opção, né? Se as presenciais irão voltar, se as aulas presenciais irão retornar, se essa plataforma veio para ficar. Infelizmente, a gente não sabe, que é tudo tão recente e a gente não tem como aplicar nenhum comentário nesse sentido até o momento.
O Sindicato dos Proprietários de Centro de Formação de Condutores do Paraná foi procurado pela nossa produção para comentar sobre estas medidas, mas não se posicionou até o fechamento desta reportagem. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, cancelou nesta segunda-feira o vestibular de inverno deste ano. A instituição informou que as vagas deste processo seletivo foram somadas com o vestibular de verão. A Universidade Estadual de Maringá também suspendeu o vestibular de inverno e ainda não divulgou novas datas. Já a Universidade Estadual de Londrina, que tem um vestibular único no segundo semestre, avalia fazer o concurso em uma única fase, em data a ser agendada a partir do final de janeiro de 2021. E mesmo com essa indefinição dos vestibulares, os candidatos precisam se adaptar para não perder o foco nos estudos durante a pandemia. E a dica é manter uma rotina com tempo para se divertir. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
O clima de insegurança que a pandemia traz, as mudanças no dia a dia e as adaptações que vieram com elas criam uma sensação de ansiedade, que afeta a maioria das pessoas, e com os jovens que estão estudando para o vestibular, não poderia ser diferente. Ana Carolina Oliveira é uma destas estudantes. Ela conta que a maior dificuldade no começo foi se adaptar ao novo ambiente de estudo.
Eu acho que a questão mais difícil agora tem sido a conciliação da família juntamente com o estudo no mesmo ambiente, né? Porque às vezes a gente está estudando, daí vem algum familiar e atrapalha. Mas agora que eu estou conversando com eles, e eles estão entendendo que eu preciso focar, e daí eu tenho assistido as aulas e conseguido fazer os exercícios e focar mais no estudo.
De acordo com o professor Ivo Carraro, psicólogo e orientador educacional, a ansiedade interfere na concentração nos estudos e, para voltar ao foco, é preciso estabelecer uma rotina. Segundo ele, é melhor acordar cedo
e acompanhar as aulas online que grande parte dos cursinhos e colégios estão disponibilizando já pela manhã.
Eles têm que planejar para o dia todo. Então, eles planejam a hora que eles levantam, eles tomam banho, é importante uma ducha de manhã, e que eles se vistam como se fosse para aula. E que eles podem ter o cabelo e as mãos para fazer as maquiagens delas, como se fosse totalmente em casa. É a informação que o senhor precisa que vai ter atividade.
À tarde é momento de fazer as atividades e rever o conteúdo. E a dica é usar cerca de 40 minutos para cada disciplina vista pela manhã. Depois disso, é preciso se divertir, como conta o orientador educacional.
No final da tarde, quando estiver estudado as aulas que eu tinha de manhã, ele deve ter um tempo para eles se divertir, ou falar com os amigos no WhatsApp, ou Facebook, ou assistir, escutar uma música, ou fazer uma leitura, para ter o divertimento. Então, quando não pode ir aos amigos, porque eles estão lá em quarentena, eles fazem o contato com os amigos via rede social. Por isso que a tecnologia veio, que é o que era antes da pandemia, separava as pessoas, hoje a tecnologia une as pessoas.
A estudante Ana Carolina de Oliveira tem seguido este conselho e diz que é importante dar um descanso à mente.
Eu tento sempre, nas horas vagas, fazer coisas que não são relacionadas ao estudo, como, por exemplo, fazer séries, ler livros, me relacionar com a família, porque isso ajuda depois a gente ter uma tranquilidade maior para se concentrar, porque a gente já fez algumas coisas que são mais para nós, né?
O psicólogo Ivo Carraro considera ainda que é preciso guardar um tempo para se atualizar sobre as notícias, mas que ele deve ser restrito e que depois disso também é importante fazer um exercício de atenção às coisas boas que aconteceram durante aquele dia.
Ele deveria escrever num caderninho as três questões que deram alegria a ele daquele dia. E escrever sobre isso à mão num pequeno caderno, fazer um diário. Algo que alegrou e por que alegrou. Feito isso, faz os rituais de dormir e vai dormir normalmente. Para dormir, precisam ter se alimentado bem durante o dia e ter feito um pouco de exercício físico.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, Prefeitura de Guarapuava autoriza a reabertura de shopping. E os serviços e turismo são os setores mais afetados pela crise econômica na região sul do país. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.